Você desperdiçou um amor.
Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco. Eu sou o Pedro e esse daqui é o Album Review, um quadro do podcast Volta o Disco. É isso mesmo, estamos aí com mais um Album Review, o quadro aqui do podcast Volta Disco. Se você curte esse quadro, se você curte o podcast no geral, se você quiser apoiar a gente, o que, que você precisa fazer? Dar 5 estrelinhas, deixar a sua nota aí na plataforma que você estiver escutando a gente e seguir a gente. Gente, isso é muito importante para que o podcast chegue em outras pessoas também e para que eu consiga sentir que vocês estão aqui comigo, tá? Então, segue aí. O que custa, não é? Bora lá. Gente, é hora de falar de Sandy Júnior, não é? E que momento. Esse ano foi, assim, incrível no quesito Sandy Júnior separadamente. E não tinha como. A gente precisava de ter um episódio sobre Sandy Júnior. Inclusive, tivemos já um episódio esse ano sobre Sandy, falando sobre o segundo álbum dela, segundo álbum solo. Recomendo muito que você vá lá escutar, mas agora a gente vai rever e fazer um review do álbum Identidade, tá? Mas, gente, falando sobre esse ano eu vi pela primeira vez a Sandy solo. Aham. Em um show que ela fez super lindo em Lisboa, com direito à família dela na plateia, o Lucas no palco, no primeiro show pós-divórcio, então toda aquela turnê, toda aquela situação que a gente não sabia o que aconteceria, e foi lindo. Sabe, que show! Se eu precisasse descrever o show com uma palavra, seria tipo sonho, porque tudo parecia um sonho, sabe? Foi lindo, lindo, lindo. E achando que as minhas emoções já tinham acabado, já tinha sido bastante, veio o Júnior e lançou o solo. Sério, eu não achei que eu gostaria tanto assim do álbum do Júnior, mas eu literalmente escuto ele todos os dias desde que saiu, o álbum inteiro. Eu fico muito feliz que ele finalmente encontrou o caminho dele na música. E o tempo que passou entre a dupla e solo foi, na verdade, ótimo se a gente parar pra pensar. Por quê? Porque depois desse tempo todo, eu acho que nós estamos finalmente prontos pra apreciar o trabalho do Júnior, sabe? Talvez lá em 2007, 2008, por aí, a gente não estaria tão preparado quanto nós estamos agora. Mas, juntando os dois novamente, vamos viajar para 2003, porque vamos falar sobre o álbum Identidade. Eu acho ótimo a gente ter essa perspectiva de hoje e olhar para trás. Por quê? Em 2003, eles estavam lutando para serem vistos de acordo com a personalidade de cada um, vistos como indivíduos singulares. E hoje, 20 anos depois, a gente tem uma ideia bem clara da identidade deles, mais do que nunca, na verdade, não é? Então, vamos voltar no tempo? Olha, o que aconteceu antes do Identidade? Até o final de 2002, eles estavam, tipo, a 200 km por hora, com a turnê em estádio, seriado. Então, quando o seriado acabou, eles decidiram explorar novos caminhos. Um dos caminhos foi a produção de um álbum e de um filme. Pra quem não lembra, gente, vamos falar um pouquinho sobre Aquaria, porque Aquaria foi dirigido por Flávia Moraes, que já tinha trabalhado com eles na turnê 4 Estações. Ela fez a direção do DVD. Então, depois de passar por vários roteiros, analisar diferentes ideias, olha o inglês aí, ideas, eles chegaram ao roteiro de Aquaria, que é um filme de aventura / ficção científica, sabe? Que fala sobre um mundo sem água. O filme foi lançado no final de 2003 e contou com um grande investimento. Assim, estima-se que mais de 1 milhão de pessoas foram aos cinemas assistir o filme. Com o filme, vários produtos foram licenciados, inclusive um jogo para computador em que a pessoa passava por alguns desafios para encontrar água. Quem lembra desse jogo? Porém, antes do lançamento do filme, em outubro, a gente teve o lançamento do álbum Identidade. O projeto tinha como intenção dar mais poder criativo para os irmãos e que eles pudessem mostrar a verdadeira identidade musical deles através das músicas. Além de, claro, ter músicas que foram trilha do filme, né? Trilha sonora do filme Aquaria. Na produção, na coprodução, na verdade, a gente tem o Júnior participando ativamente da produção do álbum. E os dois também participaram da composição de algumas músicas do álbum, de 6 de 14. Mesmo estando em um momento musical com as vendas de CD e a popularidade de artistas pop caindo, O álbum conseguiu vender mais de 400 mil cópias no Brasil. A turnê Identidade começou em 2004 e passou por diversas cidades no Brasil e teve dois shows no Japão. Essa foi a primeira turnê dos dois sem balé, já que eles queriam focar mais na música e menos na produção popzera. A turnê foi de 2004 a 2006, já que durante a turnê os dois já estavam um pouco se aventurando em outros projetos. Por exemplo, em 2004 foi a estreia da Soul Funk, a banda que o Junior teve por um tempo. Bom, bora entrar nesse álbum, bora analisar as faixas? Vamos lá! A primeira música se chama Música e Paixão. Se eles tinham uma música boa pra começar esse álbum, é essa. Eu amo como ela começa lenta, abrindo tipo um zíper e depois explode com a entrada dos outros instrumentos. Eu amo que a gente consegue ouvir os instrumentos, e isso assim, não só nessa música, mas durante todo o álbum. A guitarra no final, assim, é de chorar, de linda. Mas eu acho uma pena essa música não ter sido mais apreciada como deveria, como música de abertura, sabe? Tanto do álbum, mas como abertura de shows também. Poderia ter sido usada para abrir shows. Depois a gente vai para Encanto, que foi tema de Aquária. Sabe aquelas músicas épicas dos anos 90? Tipo as da Celine Dion? É o que eu vejo, assim, nessa música. Ela tem todos os requisitos. Mas uma pena, sabe? Que depois de A Lenda, a gravadora ficou tentando forçar uma nova lenda. Parece que em todos os álbuns, no de 2001, a gente também teve O Amor Faz, que forçava um pouco reproduzir o que foi A Lenda. Encanto tentou forçar também um pouco o que foi A Lenda, sabe? Tanto que se você olhar de estrutura, a estrutura da música é basicamente a mesma da Lenda. Inclusive, se você não sabe, esse foi o primeiro single do álbum. Porém, contudo, entretanto, eu amo. Eu amo músicas extremamente românticas e clichêzonas. E isso representa muito o início dos anos 2000 e Sandy Jr., que sempre entregava uma música dramática, clichêzona, assim. Então eu amo, gente. Não é pra todo mundo, mas é pra mim. Depois a gente vai de Desperdiçou. Quatro letras pra essa música. H-I-N-O. I-N-O. Ok. Esse daqui foi o primeiro single do álbum pra mim, gente. Não tem como. E eu amo que eles tiraram do bolso deles, assim, tipo, pra produzir o clipe do jeito que eles queriam. Porque eles apostavam na música. O clipe ficou lindo, mostra uma nova versão dos dois. Eu amo que a música é pop, mas não é popzera, sabe? Tipo, ela traz uma atitude a mais e acaba se tornando, tipo, um grande hit da era. A gente fica assim no meio do, no sentido de atitude, no meio do pop pro rock, sabe? Tipo, uma atitude mais potencial. É isso que eu posso dizer. E depois a gente vai pra Um Mundo Que Se Vê. Aqui a gente traz a parte política da dupla, não é? Lembrando de um contexto geral, essa foi a época que começou a guerra no Iraque. E as pessoas falavam muito sobre paz, tinha um discurso mais político. Além de, né, os meninos estavam numa questão toda ambiental por causa do filme. E eu acho que toda vez que escutamos uma música protesto, nesse sentido, a gente não engaja tanto assim, não é? Porque fica uma coisa um pouco projeto escolar. Eu não sei se pra vocês também é assim, mas pra mim fica um pouco o sentido projeto escolar. Talvez por termos sido assim uma geração que fez vários projetos assim. Tinha sempre o dia do planeta Terra, é que você tem que escrever, não sei o que, um poema. Falando sobre o planeta Terra, ou falando o dia da água, sabe? Eu não sei se é a nova geração de pessoas que vão à escola fazem isso, mas pelo menos na minha geração era uma coisa muito comum a gente fazer essas coisas. Então quando eu vejo uma música assim, a letra me deixa um pouco assim, tipo, ok, porque me lembra muito projeto de escola. Porém, eu amo a construção da música, que traz, assim, tipo, já uma maturidade deles. Você escuta os instrumentos, ela começa bem pequena e vai crescendo, e depois quebra tudo. Eu particularmente amo O Mundo Que Se Vê. E a próxima é Nada Vai Me Sufocar. Preciso dizer, não quero, que é outro hit do álbum. Essa daqui é a irmã de Desperdiçou. Traz uma atitude, uma agilidade na construção. E eu amo, porque eu me lembro dessa música ao vivo na nossa história. E ela funciona muitíssimo bem ao vivo. Com a guitarra, com os instrumentos. Muito bem. Essa daqui é uma das minhas queridinhas, que é Você Pra Sempre Inveja. Olha, eu acho que dispersaram essa tanto porque tentaram fazer Encanto acontecer. Assim, essa música pra mim é um outro nível pra Sandy Júnior. Sabe aquela música que merecia novela? Sabe? Era essa. Eu acho a vibe MPB perfeita pra letra da música, falando sobre inveja, mas sobre querer todos os aspectos da pessoa que você ama. Não sei, gente. Eu acho simplesmente um... Assim, se eu tiver que dizer, assim, de letra, eu acho que essa letra mais bonita do álbum, a que tem mais destaque pra mim. Depois a gente vai de Sem Teu Amor. Aqui temos uma do Juninho nos vocais. E eu amo que essa transparece o momento que ele tava, pegando inclusive depois a Soul Funk. Essa música é super influenciada pelos anos 70, disco, funk, americano. Então, se você não quis o Júnior aqui, você não merece ele hoje, tá? Valorize o Júnior de Sem Teu Amor. E depois a gente vai com Tudo Pra Te Conquistar. Essa é uma outra que me lembra um flashbackzinho. Me lembra muito a vibe anos 80. Eu acho uma música gostosinha. E no refrão ela pega um pouco mais de movimento, ela quebra. Porém, eu acho a letra um pouco fraca. Não é das mais fortes do álbum e não é tão comercial como as outras, sabe? E depois a gente vai de Conto de Amor. Chegamos aqui numa parte do álbum que é um pouco mais complicada. Por quê? A música é bonitinha, bem produzida, claro. Porém, a música não mostra uma evolução deles. Na verdade, se você ouvir bem, você vai lembrar pelo menos de duas músicas do Quatro Estações que tem essa sonoridade, sabe? Eu acho que no discurso e sonoridade fica muito raso. Eu acho que não transparece o que eles estavam vivendo na época. Tanto que a música não foi nem escrita por eles, sabe? Então, assim, deixou um pouco mais a desejar. E depois a gente vai de Libertar. Cadê os órfãos? Todo mundo, levanta a mão aí, quem é órfão da nossa história? Eu acho que no sentido geral, as pessoas só apreciaram essa música na turnê, gente. Ou depois da turnê. Eu acho que a música, eu amo assim, na verdade, que a música fala sobre libertar, amar sem regras. E isso toca em pontos que tanta gente precisa ouvir, não é? Novamente, a música não tem erro da produção e a letra ainda faz uma referência à lenda. Sabe, pra mim é um dos pontos altos do álbum e eu fico muito feliz que tá na maioria na mão do Júnior essa música. A próxima música se chama Quero Você. Aqui a gente tem tipo uma nova faceta musical deles, né? Porque a música é mais dramática, flerta um pouquinho com alguns aspectos do rock. Poderia ter sentido, assim, uma coisa, influência Evanescence, por exemplo. Já que eles fazem um som que é mais melódico, sabe? Evanescence. Claro que ainda aqui a gente ainda tem a identidade Sandy Júnior, né? Então não vai ser Evanescence, mas eu senti uma vibezinha. Porém, eu acho a letra da música muito vazia e fraca. Tipo, você tem um instrumental incrível, uma melodia sombria, melancólica, e uma letra que ficou vazia, sabe? Ficou perdida dentro dessa roupa, dessa construção. A próxima a gente tem Razões para Sonhar. Essa também fica um pouco escondida no álbum, tipo... Ela tem uma letra que começa nos versos, é um pouco mais sombria, porém... Depois a gente chega num lado que é mais romântico. Eu acho que não é um dos grandes destaques do álbum, não. Então a gente fica com essas músicas que estão ali por estar. A próxima música se chama 18 Graus. E a pergunta que eu me faço é... Por que eu tinha a impressão de que essa música era sobre a natureza? Não sei. Mas enfim, aqui nós temos uma música sobre encontro entre duas pessoas e a gente tem mais maturidade. Ela encontra ele e mesmo com 18 graus, ela sente calor, sabe? E chegou o momento para um discurso mais maduro. Ela cresceu. Ela é agora ela é mulher, sabe? Eu acho os versos tudo, porém acho também que o refrão deixa um pouco a desejar. Mas fica um plus, né? Um a maisinho aí. Porque já traz uma maturidade um pouco maior. E pra fechar o álbum, a gente tem a regravação de Planeta Água. Olha aqui, gente. Esse é um exemplo. Tipo, essa é clássica e não soa tanto quanto um projeto de conscientização, quanto o mundo que se vê, sabe? Eu acho que a música ficou lindíssima na voz deles. A Sandy fez um trabalho incrível e quando a música sobe, ela sobe perfeitamente. Eu acho, na verdade, que essa deveria ter sido a música tema do filme, tá? Ficou ótima a versão deles. E se você escutar Planeta Água até o final, você chega na onde? Você chega na demo de Você Pra Sempre Inveja. Então, ó, Eu amo essa era que tinha faixas escondidas. Se você não escutou, pega lá e escuta. Bora falar sobre os pontos altos e os pontos baixos da identidade? Então, 20 anos depois, e foi uma baita viagem revisitar esse álbum, não é? Eu acho que muito da imagem que eu tinha dele era da época do lançamento. Todo o discurso de ser um álbum mais maduro, o negócio das identidades na capa, a verdadeira identidade dele, sabe? Mas, ao entrar no álbum, a gente percebe uma outra história. Tipo, realmente, tem umas músicas mais maduras, com uma linguagem de maior atitude. Só que, ao mesmo tempo, nós temos também músicas que são mais vazias e ficam perdidas na proposta do álbum. No sentido de... a idade que eles tinham, a maturidade que eles tinham... algumas letras ficavam muito básicas, entende? Então nesse ponto eu fico me perguntando, eles tiveram liberdade realmente? E se tiveram, até que ponto? Por exemplo, por que a gravadora forçou Encanto como o primeiro single, não é? Então o que mais a gravadora poderia ter forçado aqui? Como um todo, a gente vê uma nova perspectiva a fazer um álbum inteiro tocado com banda, sabe? Se você analisar o álbum internacional ou de 2001, aqui a gente escuta os instrumentos, tem uma vibe banda completamente, sabe? E isso é um ponto altíssimo. Talvez a gente tenha uma maturidade nessa forma de entender que tipo de som que eles querem fazer, como que eles querem fazer esse som. E qual é a conclusão final? Olha, o álbum tem faixas muito boas, em que acabam compensando um pouco pelas fracas. É como se a gente tivesse duas identidades. Não a Sandy e outra Junior, mas uma identidade passado e outra presente que se encontram nesse álbum. Por isso, a minha nota para esse álbum vai ser 7 de 10. Ok? Eu quero saber o que vocês acham do álbum, deixa aí nos comentários. Se você quiser me mandar lá no @voltadisco, me manda lá que a gente acaba conversando e você me conta seu ponto de vista. E a gente fala um pouquinho mais sobre o meu, a gente esclarece alguns pontos aqui, tá? Então se você quiser continuar essa conversa, é só lá no @voltadisco, ok? Bom, eu amei fazer essa viagem, voltar um pouco no tempo e falar sobre identidade. Eu espero que a gente se encontre no próximo episódio do Volta Disco. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Yeah.